Era meu dia de buscar as crianças. Minha mulher ainda não sabia sobre o caso, por isso fui até a escola delas e as peguei. Eu estava voltando para casa numa rua onde devo ter passado umas 1.000 vezes e bati numa placa de pare no fim do quarteirão. Subi na calçada e bam, dei direto com a placa. Sam, que é meu filho, não tinha colocado o cinto de segurança, por isso foi jogado contra o para-brisa e quebrou o braço. Tinha sangue no painel onde ele bateu o nariz. O para-brisa estava rachado e eu morri de medo. Foi então que decidi procurar ajuda. Por isso me internei numa clínica e depois saí, e tudo até que correu bem por um tempo. Durante uns 13 meses, tudo estava ótimo. Eu sentia que estava no controle e ia a encontros a cada 2 dias, mas no fim comecei a pensar: não sou tão perdedora a ponto de precisar sair com um monte de bêbados. Por isso, parei de ir. Então, minha mãe teve câncer e me ligou no trabalho, quase 2 anos depois de eu ficar sóbrio. Ela estava voltando de carro do consultório e disse: ele me falou que a gente pode tratar, mas já está bem avançado. A primeira coisa que eu fiz depois de desligar foi procurar um bar e bebi muito durante os 2 anos seguintes, até que minha mulher saiu de casa e eu tinha que buscar as crianças de novo. Eu estava numa situação péssima àquela altura. Um amigo estava me ensinando a usar cocaína e toda tarde eu cheirava uma carreira dentro da minha sala. 5 minutos depois, eu sentia aquela fissura e cheirava outra carreira. Enfim, era minha vez de buscar as crianças. Eu estava a caminho da escola e me sentia totalmente bem, como se estivesse no topo do mundo. Virei num cruzamento quando o semáforo estava vermelho e um caminhão enorme deu uma porrada no meu carro. Na verdade, o carro deitou de lado. Eu não sofri um arranhão. Saí e comecei a tentar empurrar meu carro de volta, porque pensei: se eu conseguir chegar em casa e ir embora antes que a polícia chegue, vou ficar bem. É claro que isso não deu certo, e quando eles me prenderam por dirigir alcoolizado, me mostraram que o lado do passageiro do carro estava completamente esmagado. Era lá que o Sammy geralmente sentava. Então, se ele estivesse ali, teria morrido. Por isso, voltei a frequentar os encontros e meu padrinho me disse que não importava se eu sentia que estava no controle. Sem um poder supremo na minha vida, sem admitir minha impotência, nada daquilo ia funcionar. Eu achava que isso era bobagem, sou ateu. Mas eu sabia que se alguma coisa não mudasse, eu ia matar meus filhos. Por isso, comecei a trabalhar nisso, trabalhar em acreditar em alguma coisa maior que eu. E está funcionando. Não sei se é Deus ou outra coisa, mas tem um poder que me tem ajudado a continuar sóbrio há 7 anos. E tenho respeito por ele. Não acordo sóbrio toda manhã. Quer dizer, faz 7 anos que eu não bebo, mas às vezes acordo de manhã sentindo que esse é o dia em que eu vou me render. Nesses dias, procuro o poder supremo e ligo para o meu padrinho. Na maior parte das vezes, não falamos de bebida. Falamos da vida, de casamento e do meu emprego. E quando chega a hora de eu tomar banho, minha cabeça está em ordem. Fecha aspas. As primeiras falhas na tese de que os alcoólicos anônimos tinham êxito meramente reprogramando os hábitos dos participantes apareceram pouco mais de uma década atrás e foram causadas por histórias de alcoólatras como o Joe. Os pesquisadores começaram a descobrir que a substituição de hábitos funcionava bem para muitas pessoas, até que os estresses da vida, como descobrir que sua mãe está com câncer ou que seu casamento está indo por água abaixo, ficavam grandes demais e, nesse ponto, os alcoólatras muitas vezes caíam do cavalo. Os acadêmicos se perguntaram por quê. Se a substituição de hábitos é tão eficaz, ela parecia falhar em momentos tão críticos. E conforme vasculhavam as histórias dos alcoólatras para responder a essa pergunta, eles descobriram que os hábitos substitutos só se tornam novos comportamentos duráveis quando são acompanhados por mais alguma coisa. um grupo de pesquisadores do Alcohol Research Group, abre parênteses, grupo de estudos sobre o álcool, fecha parênteses, na Califórnia, por exemplo, notou um padrão nas entrevistas. Inúmeras vezes, os alcoólatras diziam a mesma coisa. Identificar deixas e escolher novas rotinas é importante, mas sem outro ingrediente, os novos hábitos nunca se fixam de verdade. O segredo, diziam os alcoólatras, era Deus. Os pesquisadores odiavam essa explicação. Deus e espiritualidade não são hipóteses testáveis. As igrejas estão cheias de bêbados, que continuam bebendo apesar de sua fé devota. Em conversas com viciados, no entanto, a espiritualidade estava sempre reaparecendo. Por isso, em 2005, um grupo de cientistas, desta vez afiliados à Universidade da Califórnia, em Berkeley, à Brown University e aos Institutos Nacionais de Saúde, começou a perguntar aos alcoólatras sobre todo tipo de assuntos religiosos e espirituais. Então, eles olharam os dados para ver se havia alguma correlação entre a fé religiosa e por quanto tempo as pessoas continuavam sóbrias. Um padrão surgiu. Os alcoólatras que praticavam as técnicas de substituição de hábito, segundo os dados, podiam muitas vezes ficar sóbrios até que houvesse um acontecimento estressante em suas vidas. E nesse ponto, um certo número começava a beber de novo, não importando quantas rotinas novas eles tivessem adotado. No entanto, aqueles alcoólatras que acreditavam, como Joe do Brooklyn, ter algum poder supremo entrado em suas vidas, contavam com uma chance maior de atravessar os períodos de estresse com sua sobriedade intacta. Não era Deus que importava, descobriram os pesquisadores. Era a própria fé que fazia uma diferença. Uma vez que as pessoas aprendiam a acreditar em alguma coisa, essa habilidade começava a transbordar para outras partes de suas vidas, até que começavam a acreditar serem capazes de mudar. A fé era o ingrediente que transformava um loop de hábito retrabalhado num comportamento permanente. Abre aspas. Eu não teria dito isso um ano atrás. Tão depressa está mudando nossa compreensão. Fecha aspas, disse Tonigan, o pesquisador da Universidade do Novo México. Abre aspas. Mas a fé parece crucial. Você não tem que acreditar em Deus, mas precisa da capacidade de acreditar que as coisas vão melhorar. Mesmo que você dê às pessoas hábitos melhores, isso não conserta o motivo que as levou a começar a beber. Em algum momento, vão acabar tendo um dia ruim e nenhuma nova rotina vai fazer com que tudo pareça estar bem. O que pode fazer uma diferença é acreditar que elas são capazes de enfrentar esse estresse sem o álcool. Fecha aspas. Colocando os alcoólatras em encontros nos quais a fé é um fato dado, em que, na verdade, a fé é parte integrante dos 12 passos, o AA treina as pessoas a acreditarem em alguma coisa, até elas acreditarem no programa e em si mesmas. Ele permite que as pessoas pratiquem a crença de que as coisas vão melhorar em algum momento, até que elas de fato melhoram. Abre aspas, em algum ponto, as pessoas no AA olham à sua volta e pensam, se funcionou para esse cara, acho que pode funcionar para mim. Fecha aspas, disse Lee Ann Cascutas, uma cientista do Alcohol Research Group. Abre aspas, há algo de poderoso em grupos e experiências compartilhadas. As pessoas talvez sejam céticas sobre sua capacidade de mudar se estiverem por conta própria. Porém, um grupo pode convencê-las a suspender a descrença. Uma comunidade cria fé. Fecha aspas. Quando Joe estava indo embora do encontro do AA, perguntei a ele por que o programa tinha funcionado agora, depois de ter falhado para ele antes. Abre aspas. Quando comecei a vir aos encontros depois do acidente com o caminhão, alguém pediu que voluntários ajudassem a guardar as cadeiras. Fecha aspas. Ele me disse. Abre aspas. Eu levantei a mão. Não foi nada demais. Levou uns 5 minutos, mas foi uma sensação boa fazer alguma coisa que não era só para mim. Acho que isso me colocou num caminho diferente. Eu não estava pronto para me entregar ao grupo da primeira vez, mas quando voltei, estava pronto para começar a acreditar em alguma coisa. Fecha aspas. 5. Uma semana depois que Dungy foi despedido pelos Bucks, o dono dos Indianapolis Colts deixou uma mensagem entusiasmada de 15 minutos na secretária eletrônica dele. Os Colts, apesar de possuírem um dos melhores quarterbacks da NFL, Peyton Manning, tinham acabado de ter uma temporada horrível. O dono precisava de ajuda. Disse que estava cansado de perder. Dungy se mudou para Indianápolis e virou treinador-chefe. Ele imediatamente começou a implementar o mesmo plano básico de jogo. Transformar as rotinas dos coaches e ensinar os jogadores a usar velhas deixas para formar hábitos retrabalhados. Em sua primeira temporada, os coaches fizeram 10-6 e se classificaram para as finais. Na temporada seguinte, fizeram 12-4 e ficaram de fora do Super Bowl por um único jogo. A fama de Dungy crescia. Perfis de jornal e televisão apareceram no país inteiro. Fãs iam de avião visitar a igreja que Dungy frequentava. Seus filhos tornaram-se figurinhas carimbadas no vestiário dos Colts e nas laterais do campo. Em 2005, Jamie, seu filho mais velho, formou-se no ensino médio e foi fazer faculdade na Flórida. Enquanto o sucesso de Dungy crescia, no entanto, os mesmos padrões perturbadores surgiam. Os Colts jogavam uma temporada de futebol disciplinado, vitorioso, e depois morriam na praia sob a pressão das finais. Abre aspas. A fé é a parte mais importante do sucesso no futebol profissional. Fecha aspas. Dungy me disse. Abre aspas. O time queria acreditar, mas quando as coisas ficavam realmente tensas, voltavam para suas zonas de conforto e seus velhos hábitos. Fecha aspas. Os Colts terminaram a temporada de 2005 com 14 vitórias e 2 derrotas, o melhor resultado da sua história. Então aconteceu uma tragédia. 3 dias antes do Natal, o telefone de Tony Dungy tocou no meio da noite. Sua mulher atendeu e lhe passou o fone, achando que era um dos jogadores. Havia uma enfermeira na linha. Ela disse que Jamie, o filho de Dungy, tinha sido levado ao hospital mais cedo naquela noite, com ferimentos de compressão no pescoço. Sua namorada o achara pendurado em seu apartamento, com um cinto em volta do pescoço. Os paramédicos o haviam conduzido às pressas ao hospital, mas os esforços de ressuscitação não tiveram êxito. Ele morrera. Um capelão pegou um voo para passar o Natal com a família. Abre aspas, a vida nunca mais vai ser a mesma. Fecha aspas, o capelão lhes disse. Abre aspas, mas vocês não vão sentir para sempre o que estão sentindo agora. Fecha aspas. Uns poucos dias depois do enterro, Dungy voltou para o banco de treinador. Ele precisava de algo para se distrair e sua mulher e seu time o incentivaram a voltar a trabalhar. Abre aspas, fui dominado pelo amor e apoio deles. Fecha aspas, escreveu mais tarde. Abre aspas. Como grupo, sempre tínhamos nos apoiado em momentos difíceis. Eu precisava deles agora mais do que nunca. Fecha aspas. O time perdeu seu primeiro jogo nas finais, encerrando sua temporada. Mas no período logo após eles observarem Dungy durante sua tragédia, abre aspas, alguma coisa mudou, fecha aspas, me disse um de seus jogadores daquela época. Abre aspas, tínhamos visto o treinador passar por aquela coisa terrível e todos queríamos ajudá-lo de algum jeito. Fecha aspas. É simplista ou até insolente sugerir que a morte de um rapaz possa surtir um impacto em jogos de futebol. Dungy sempre disse que nada é mais importante para ele do que sua família. Mas depois que Jamie faleceu, conforme os Colts começavam a se preparar para a temporada seguinte, alguma coisa mudou, dizem seus jogadores. O time rendeu-se à visão de Dungy de como o futebol deveria ser jogado, de um modo que não fizeram antes. Eles começaram a acreditar. Abre aspas. Eu passara várias temporadas anteriores preocupado com meu contrato e salário. Fecha aspas. Disse um jogador que, como outros, falou desse período sob a condição de anonimato. Abre aspas. Quando o treinador voltou, depois do enterro, queria lhe dar tudo o que podia, acabar com a dor dele. Eu meio que me entreguei para o time. Fecha aspas. Abre aspas. Alguns homens gostam de abraçar os outros. Fecha aspas, me disse outro jogador. Abre aspas, eu não gosto. Faz uma década que não abraço meus filhos. Mas depois que o treinador voltou, fui até ele e dei o abraço mais longo que pude, porque queria que ele soubesse que eu estava ali para ele. Fecha aspas.